Alô, meus papoluxos de plantão, papo de segunda começando. E como muita gente sabe, foi anunciado na sexta-feira que Manuel Soares deixou a Globo. E nós aqui do Papo Segunda desejamos todo sucesso sempre para ele. Nós seguimos aqui incansáveis na missão de trazer discussões atuais, discussões relevantes e bobeirices também que você sabe que você só encontra aqui. Para mim é uma honra assumir o comando desse programa ao lado dos meus papoluxos tão lindos, Francisco Bosco e Conde Condizila. E hoje a gente aqui tem duas convidadas de peso, sim, uma sócia torcedora do Papo de Segunda, a capitã da minha vida, Fernanda Paz Leme. Bem-vinda, Fernanda.
Ah, obrigada.
E também a comentarista oficial da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa esse mês, dia 20 de julho, que será exibida pela Globo e pelo Esporte TV. Aline Calandrini, seja muito bem-vinda ao Papo de Segunda.
Feliz demais, feliz demais.
Muito bom. A seleção feminina embarcou hoje rumo à Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, que já é a maior de todos os tempos, com recorde de 32 seleções e recorde de mulheres também na cobertura do evento. E a gente fala agora da trajetória do futebol feminino para chegar até esse momento aqui. No Brasil, minha gente, já foi proibido futebol feminino. Que prejuízos trouxe e ainda traz essa ideia de que jogar futebol não é da natureza feminina? Que preconceitos a gente ainda precisa desnaturalizar sobre o futebol feminino? Vem junto no hashtag Papo de Segunda no GNT. Aline, virar jogadora no seu meio, assim, era uma coisa natural ou você teve que naturalizar essa história?
Bom, prazer estar aqui para a gente debater sobre Copa do Mundo Feminina, sobre outros assuntos que eu adorei também as pautas. João, acho que depende. Depende porque eu tive um incentivo muito forte dentro de casa, o que na maioria das vezes é, o que na maioria das vezes não acontece. Que é da minha família, dos meus pais, meu pai, minha mãe, meu irmão, eles sempre viram que eu tinha uma coisa diferente das outras meninas, porque não era natural mulher jogar futebol.
Ah, você começou no colégio?
Comecei na família, com meus primos. Nós éramos 13, 14, 15 primos, onde três na época eram mulheres, né? E o restante era tudo garoto. E eu me juntava com eles. Enquanto as minhas primas ficavam brincando de dançar o tchan, que era aquilo do movimento, né? Aquela na boquinha da garrafa, da cordinha, eu ficava sempre com os meninos jogando futebol. Então, eu acho que o diferencial para mim foi natural porque meus pais me ajudaram. Mas, obviamente, toda vez que eu jogava bola no meio de outros meninos, na escolinha, no colégio, sempre teve aquele mesmo papo, né? É mulher macho, é sapatão, o que você tá fazendo aqui? Isso aí aconteceu muito e acho que aconteceu com muitas meninas que hoje jogam futebol, tentaram jogar. Mas, para mim, o diferencial realmente foi natural por conta do apoio e do incentivo dos meus pais, que para mim isso aí foi fundamental.
Mas tu já arrasava, assim? Tipo, entre os meninos, tu já...
Já, acho que a história é muito parecida, assim, com a história de muitas jogadoras de futebol, né? Até quando não existe essa diferença física entre homens e mulheres, quando nós somos crianças, não existe essa diferença da força física. Chega um momento da idade que eles ganham da gente na corrida, porque, né, são claro. Homens, enfim. Mas quando moleca, o meu irmão ficava a pé da vida, porque eu sempre era escolhida primeiro que ele para jogar. Então ele ficava com raiva. Pô, Aline primeiro, porque realmente eu era diferente, né? E por isso que todo mundo, mesmo minha família, sempre apoiou e incentivou.
Entendi.
Uma das melhores sensações da infância para mim era isso. Parimpa, Chico.
Aconteceu poucas vezes.
O João já me olha com a cara, lá vem Francisco. Aconteceu poucas vezes, tanto que eu me lembro. Uma
olha,
grande sensação.
E você seria o segundo.
Eu tô acostumado.
Eu era o último sempre.
Nossa, eu rezava pra não ser escalado.
Agarrava?
Não, eu tentava ser zagueiro, eu tentava.
Eu sou um zagueiro sério, com noção da minha falta de talento, que fico ali, ó, direitinho. Agora, Fernanda Paz Leme, filha de... Olá! Álvaro José, gênio, enciclopédia do esporte. Trabalhou com a Lina, inclusive. Como é que seu pai construiu essa relação sua com o futebol? E, assim, futebol na sua casa teve ainda esse preconceito de ser coisa de menino?
Eu não digo só futebol, né? Eu acho que o esporte fez parte da minha vida.
Pra quem não sabe, foi jogadora de vôlei.
Justamente por conta do meu pai. Acho que é a profissão do pai, ela traz essa curiosidade, né, nos filhos. É natural isso acontecer. Mas também não define o futuro, né, do que aquele filho vai ser quando crescer. Então, e o esporte, ele não veio só com meu pai. Ele também veio antes com o meu avô, Álvaro Paes Leme, jornalista também, que foi muito importante, e com a minha avó, Ruth, que foi jogadora de basquete do Pinheiros, do Palmeiras e da Seleção Brasileira de 50.
Nossa, legal. Então, eu não sabia disso, não, Fernanda.
Pois é, tá vendo? Eu tô sempre te surpreendendo.
Uma caixinha de surpresas.
E então, para mim, não tinha essa jamais de ser algo de menina ou menino. Imagina, minha avó foi atleta. Então, meu pai me incentivou a praticar esporte. Eu cresci fazendo escolinha de esportes do clube, eu tive esse privilégio de ter o contato com todos os esportes. E eu também fui criada com primos mais velhos. Então, aquela coisa, né, de você ficar na rua, brincar. E as brincadeiras, claro, eram eles que escolhiam. Então, eu brincava de futebol, eu jogava hóquei, brincava de taco. Então, esportes que tinham muito contato. E os meus primos nunca trouxeram para mim, assim, que isso era coisa de menino ou menina, nem meu pai. Mas os amiguinhos traziam.
Sempre. Uhum.
Então, essa história aí de ser a primeira a ser escolhida e tal, eu não era, e eu era boa, porque eu era esforçada, eu me aperfeiçoava. O fato de eu ser desafiada fazia com que eu quisesse me aperfeiçoar para calar a boca desses meninos. E a minha personalidade conta também. Desde pequena, eu era afrontosa, Eu não aceitava ser o café com leite, pois, que era como as meninas. Eram vistas, né? Você ser o café com leite, a última a ser escolhida. E muitas meninas não têm essa personalidade, né? Não é só sobre isso.
Não é.
Então tá aí a importância também da gente naturalizar, incentivar, ter essa inclusão desde essas brincadeiras de criança, que não tem para menino ou menina, até no profissional, né? Você, quando você tá, sei lá, num ambiente com homens, numa reunião, onde às vezes a sua opinião não conta. Acho que tudo isso, assim, a gente tem que, de uma certa forma, naturalizar e normalizar ainda mais, desde sempre, para nem todo mundo tem uma personalidade que vai realmente ser combativa.
E a gente vê, assim, temos dois casos aqui de mulheres que foram incentivadas dentro de casa, tiveram ali um entorno que possibilitou esse... Mas, assim... No Brasil acontece muito pouco. Você vê assim, a diferença da seleção dos Estados Unidos para a do Brasil, por exemplo, que nos Estados Unidos a menina na escola é incentivada a jogar futebol, né, as gerações. Agora, olha só, olha que curiosidade que incomoda. Lá nos anos 20 e 30, futebol feminino já foi coisa de circo, Fernanda Paes Leme. Olha aqui, ó. Mostra aí, ó. Circo Irmãos. Não entendi isso, tá meio coisa.
Queirolos.
Ali, ó, futebol feminino, Curitiba versus Atlético Paranaense.
Tipo uma palhaçada, né?
Tipo uma palhaçada. E tem outro, ó. Em 1941, o Ministério da Educação baixou um decreto-lei, 3199, artigo 54, que dizia que mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Tem que aguentar ali, ó. Impedido pela polícia, futebol feminino. Quer dizer,
é impressionante,
de lá para,
né,
cá, umas pedras foram quebradas. Conde, no meio do funk, as mulheres já começam a não aceitar esse lugar de coadjuvante que elas eram colocadas, já começam a mudar essa cena, progredir?
Ah, sem dúvida, cara. E tomando muito o protagonismo, decidindo o jeito que vai se vestir, como vai investir o recurso na carreira do talento, né? Não apenas o discurso ali nas canções, mas principalmente essa estrutura, esse agenciamento. Mas eu queria lembrar o nome de algumas mulheres aí que foram fundamentais para que hoje essas outras mulheres talentosas pudessem expor aí a sua verdade, a sua arte. A gente tem aí a MC Cacau, a gente tem Tati Quebra Barraco, quem
icônica,
mais?
Icônica, icônica.
Pérola, tem uma porrada de mulher, que a mãe loira do funk, para que pudessem ter outros talentos femininos, né? Claro. Mas tem uma mulher que revolucionou, ajudou a construir essa indústria, né? Que é uma mulher que é compositora de uma canção. E aí, Bela, não precisa brigar comigo porque essa canção já está em domínio público, que é Vou Abrir Alas Que Eu Quero Passar, que é a Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga, ela, primeiro, antigamente as mulheres também não podiam registrar as suas próprias músicas. Olha que curioso. Em 1917, a Chiquinha Gonzaga conseguiu puxar o bonde aí das autoras e dos autores também para registrar as suas próprias canções e criou uma sociedade brasileira de autores de teatro. E aí, de lá para cá, a gente pôde começar a registrar as nossas músicas. Então, não apenas para as mulheres, mas para os homens também, isso tudo foi iniciativa de uma mulher, lá atrás, em 1917. Então, olhando para o que a FIFA, para o que a CBF tem feito no futebol feminino, eu vejo muito também alguns programas de aceleração na indústria da música. Então, a gente tem selos como Revolution, a gente tem programas de plataformas de streaming como o programa Equal, que é exatamente para equilibrar esses talentos, tanto a maioria dos talentos que mais performam na música hoje são homens, né? Então, tem programas de aceleração, como esse que eu citei, do Equal, que é para realmente dar mais recurso, recurso não apenas para a produção, recurso de mídia também, porque a exposição é muito importante para que seja reconhecido o trabalho, né? E aí, através desse trabalho aí da Chiquinha Gonzaga lá atrás, hoje a gente começa a colher alguns frutos disso, que ainda são muito poucos, né? Dentro do ECAD, apenas 7% mais ou menos de todo o arrecadamento foi feito por talentos mulheres.
Ah, é?
Nossa.
É.
Gente, é muito 7%, pouco.
7%. Sério, sério mesmo?
7%, sério. Mas olha que curioso, de 2020 para 2021, dobrou o número de mulheres no top 100. Dobrou de 2 mulheres para 4 mulheres. Então, esses programas de aceleração são muito importantes para que a gente consiga ter um mercado mais equilibrado, porque a gente sabe o talento que a mulherada tem aí, né? E eu estava dando uma pesquisada, o Brasil tem cerca de 5 milhões de mulheres a mais do que os homens. Olá, isso tá ainda vendo? Não reflete em várias outras coisas.
Mas é porque também eu acho que é uma coisa muito disso, assim, do espaço. Você não tem essa oportunidade, né? Desde a brincadeira da infância, desde isso e daquilo. Então, como é que você vai se aperfeiçoar? Como é que você vai ter essa oportunidade, crescer? Não tem como.
Tudo contra, né?
Tudo contra. Então,
patriarcado
é muito forte,
né? O patriarcado é muito forte.
Você tem que correr 2 vezes mais para chegar na metade do caminho.
Isso em todas as áreas. Em todas as áreas.
Porque o conhecimento acaba ficando mais para quem tem essas oportunidades. Claro. Então, não tem como.
Não, e como você falou, política, numa reunião, em qualquer lugar, você vê esse tipo de... Peraí, deixa eu um minuto que eu estou falando.
O que é importante, os fatos realmente importantes às vezes não são colocados em pauta para a mulher dar opinião. Então é complicado. Total. Não tem como você ter esse crescimento. Você fica para trás. Sim.
Francisco Bosco, o decreto que proibia as mulheres de jogar futebol tinha um tomzinho de para proteger elas, para preservar elas. Com que olhos que a gente tem que olhar quando alguém está fazendo alguma coisa que, na verdade, está não deixando você fazer uma coisa para te proteger?
Então, para o seu próprio bem.
Para o seu próprio bem.
Eu me lembro que teve algum programa, na história desse programa aqui, em que eu falei que a expressão mais canalha da língua portuguesa é com todo o respeito.
Porque com todo respeito vem uma patada depois.
Com todo respeito vem um desrespeito. Ou com todo respeito, sua senhora, seu marido é um gostoso. Tá? Né?
A Lore em Prota ouve muito isso.
Mas eu diria que...
Ele também.
Não, é porque ela reclamou na internet outro dia, que as pessoas foram muito abusadas, desculpa.
Não, quando você falou agora, eu diria que essa expressão pro seu bem, pro seu próprio bem, acho que rivaliza em canalice com todo respeito, né? Até com criança, eu me recuso a usar pro seu bem. É até aceitável com criança, porque criança ainda não tem... um senso, assim, a capacidade de adiar o prazer, né? Então, se você deixar uma criança muito pequena, ela vai comer chocolate o dia inteiro, por exemplo, que ela, né? Então, nessas condições, você até poderia dizer a ela para o seu próprio bem. O ideal é que você faça isso explicando, ó, meu amor, você não pode comer tanto açúcar faz mal para você, né? Mas vá lá, com crianças é aceitável. Agora, fora desse contexto, entre dois adultos, para o seu próprio bem... É uma canalice no nível absurdo, né? No texto de uma lei, então, dificilmente eu posso pensar em uma coisa pior, né? E é isso, tudo isso são formas de controle...
Canalhas.
O que é canalha? Porque Você, eu adorei a palavra que a Fernanda usou, assim, afrontosa, eu achei uma decisão, um vocabulário assim, muito precisa, né? Porque as estratégias de controle, elas podem ser muito ardilosas. A quantidade de controle disfarçado de outra coisa, né? Então, existe muitas vezes um controle pelo narcisismo. Por exemplo, você elogia alguém por qualidades que interessa ao seu desejo. Então, isso você está falando do patriarcado. Agora, um sistema de dominação masculina sobre as mulheres incluiu muito esse tipo de coisa. Elogiar a mulher prendada, a mulher feminina, no sentido do feminino associado a virtudes que são domésticas.
A mulher delicada,
mãe. A mulher mãe. E nesse caso aí do pro seu bem, eu acho que é uma estratégia de controle pela condescendência. É como se fosse um cuidado, né? Estou pensando em você pro seu bem, mas na verdade é mais uma das inúmeras formas de controle que nas últimas décadas, felizmente, um feminismo afrontoso tem conseguido identificar e desconstruir, né? Assim, para terminar, assim, eu diria que dentre todas as ondas do feminismo, desde o final do século XIX, começo do século XX, terão sido quatro, né? Eu acho que o que essa última tem de mais especial é essa capacidade de identificar microformas de controle e de governo e ir mostrando tudo, desconstruindo tudo. É impressionante, né? Isso não existia, João, a gente foi formado nisso. Consta a mim, a gente é formado nisso. Quanto que você, há 20 anos atrás, poderia pensar que sentar de perna aberta em um espaço público poderia ser uma forma disso, claro, né?
A gente começou a ter que pensar em um monte de coisa para deixar a sociedade mais confortável para todo mundo. Aline, me diz uma coisa, você, comentarista de futebol, relativamente é uma função nova, uma mulher sendo comentarista de futebol, ocupando espaço dentro do futebol. Você acha que... muita gente fala, né, que está melhorando, que... Você acha que está melhorando mesmo? A gente está evoluindo mesmo? Ainda falta muito para a gente chegar num lugar legal?
Está melhorando. E a Ana Thaís fala muito sobre ser um momento de transição. Quando eu comecei na função de comentarista, eu joguei até 2018, final de 2018, e iniciei em outra emissora sendo comentarista. Eu não tinha referência de mulheres, né? Eu assistia os homens comentando, então não tinha referência. No outro ano, a Ana Thaís começou a aparecer na Copa do Mundo, eu também fiz a Copa do Mundo. Mas mulher comentando, né? A mesma coisa quando a mulher está arbitrando, né? Mulher narrando, era uma coisa que tinha a Luciana Mariano na ESPN, mas poucas mulheres, de fato. E hoje a gente vê um bonde crescendo cada vez mais, né? Não é, estão fazendo isso para inclusão, etc e tal. Não é. É competência, de fato. Mesmo assim, ainda faltam mais mulheres negras, por exemplo, né? Comentando, narrando, trabalhando na área, na função. Mas é um momento que veio para ficar e eu acho que isso vai crescer mais ainda, cada vez mais. Assim como no futebol feminino, como no funk, as pioneiras abriram espaço, né, para essa geração estar no melhor momento da modalidade. Onde a Cici fez um caminho gigante, a Marta fez um caminho gigante, entre outras mulheres, e hoje essa geração atual não passa o perrengue que nós passamos lá atrás, o mesmo acontece hoje com essas mulheres que estão na frente da TV, que estão comunicando, falando. Então, a gente está ali, assim como todos nós, para inspirar outras mulheres.
Claro.
Né? Então, eu acho que não é balela, eu acho que isso vai aumentar cada vez mais, é um momento de transição para melhor, sem dúvida alguma. Então, a gente vê que isso vem crescendo cada vez mais, apesar de todas as dificuldades que a gente tem que provar várias vezes. A nossa opinião é vista de um jeito só por ser mulher. Se o cara faz o mesmo comentário, já é vista de outra forma. Existe tudo isso.
A facilidade de xingar.
É absurdo.
Né? De falar, quem é você para dar tal opinião? Outro dia eu estava vendo uma imagem de uma árbitra tomando uma cabeçada do jogador.
Sim.
Ficou famosa, né? E aí, logo em seguida, alguém dizendo, se fosse homem, será que daria? É incrível, né? É introjetado mesmo, culturalmente.
Não, e obviamente vai existir. Você vai chamar o break?
Eu vou te ouvir como eu sempre fiz na minha vida. Pelo amor de Deus,
eu não quero
fale.
Te atrapalhar nessa
você
discussão.
Só me
ajuda. Tá, eu tô aqui.
Não, fala.
Não, e obviamente vão existir essas críticas que a gente está falando, mas elas não devem ser a pauta principal, sabe? Eu acho que é isso também que que a gente precisa...
Pisa diferente.
É, exatamente. Diferente. Porque não pode ser a pauta principal dessas discussões. Porque, tem uma mulher narrando. Ah, não gostei da narração. Não é não gostei da narração por ela ser mulher. Não, você tem o direito de não gostar de algum comentário, de alguma coisa. Mas os ataques, eles vão... Porque é uma mulher.
Mas é porque eu acho que as pessoas da sociedade patriarcal, elas realmente não gostam porque é mulher. Elas vão para não gostar. Elas, a misoginia é tanta que eu acho que ele vai ali e ele nem espera para ouvir, nem avalia se o comentário é bom ou se não é. Fala assim, quem essa mulher acha para falar de futebol, de falar do meu time? E é engraçado que quando você vê o tom que é quando a pessoa fala de um comentarista homem, tem um respeito a mais. Quando, por exemplo, usar a palavra piranha, essa é muito normal. Você vai ver nos tweets. É. Quando é o homem, não é assim. O cara fala, você não entende nada. É diferente, é muito louco.
E tem uma coisa também que é importante a gente citar, que nós estamos acostumados a ouvir o jogo de futebol com os homens narrando. Né? A vida inteira a gente ouviu os homens narrando. E hoje vem mulher narrando. E aí, óbvio que acaba soando um pouco diferente. Mas o cara, muita gente não tá aberto para ouvir também. A dar essa ali. Peraí, deixa eu ver como que ela
narra. Mas vai ouvir.
Vai ouvir.
Simples. Simples assim. Vai ouvir, vai transmitir na TV aberta. É. Vai ter... É sobre
como
isso.
Como diria Zagallo, vai ter que me engolir.
É, vai ter que escutar. Vai ter que virar o assunto da fila, do transporte público. Por mais que eu não esteja interessada, ou você esteja, eu vou ouvir alguma coisa, igual acontece com a Copa do Mundo, que a gente sempre viu. Mesmo que você, não, que aquilo não seja do seu grado, ou que você está afim dessa pauta, acaba, você ouve falar, você liga a televisão, está ali, e de repente aquilo te influencia.
A gente volta para a palavra que eu comecei o programa, naturalizar.
É, né, Chico?
João, você vai chamar um break?
Não, eu só...
Não, a gente vai deixar.
Não, eu vou falar uma coisa interessante. Eu vou falar de uma série que fala muito sobre tudo que a gente está falando aqui, que semana que vem, dia 12 de julho, estreia a série documental Deixa Ela. É incrível. Eu assisti o primeiro episódio. Mostra todas as dificuldades e preconceitos que as mulheres sofrem no futebol. Olha só um trechinho para vocês verem, ó.
Quem que é a mais bonita da Copa? Não, quem que é a melhor jogadora da Copa?
Porque eu ouvi os caras falando, não, porque a fulana vem trabalhar vestida igual uma puta.
Eu tenho que usar uma roupa curta pra ganhar um campeonato.
You shouldn't play football, women, because it's dangerous.
O que essas mulheres querem ir?
Nas arquibancadas, gente, é território de ninguém.
Você acha que se fosse um homem ali, ele ia fazer aqui?
Eu vejo a presença feminina crescendo, porque nós estamos ocupando esse lugar.
É difícil ser mulher e gostar de futebol, pô.
Ela insistiu na jogada.
O jogo é nosso.
É bom demais, tá muito, muito boa essa série. Chico, quer falar alguma coisa?
Não, cara, quando a Aline falou, eu tava pensando exatamente a mesma coisa que ela, assim. Eu acho que tem nisso tudo que a gente tá conversando uma dimensão que é a dimensão de um estranhamento que causa em muitos homens o fato de que o futebol masculino, né, ter sido, não o futebol masculino, mas o futebol, o suposto universal, durante um século inteiro. Então, de repente, os homens que estavam acostumados a debater só entre si, a ouvir só um homem narrando, a ver só um homem jogando, começa a ver uma dissonância cognitiva. Essa dissonância, ela tende a deixar de ser dissonância. Como aconteceu na música, né, Conde? Assim, toda dissonância que entra, quando, sei lá, João Gilberto começou a fazer umas harmonias diferentes, Tom Jobim, aquele de início ali era dissonância.
Cantar diferente.
10 anos depois já não é mais dissonância. Uhum. Depois vira o padrão. O que deve acontecer é que daqui a pouco vai virar o padrão. E aí, os homens que continuarem achando que aquilo é dissonante, esses são tradicionalistas, retrógrados, reacionários. Aí decanta, entendeu? Quem continuar sendo contra já não é mais por estranhamento. é por posição política regressiva diante do mundo, né?
E a gente não quer.
Não tem desculpa mesmo, né?
Aline, dá o serviço, conta pra gente como é que assiste a Copa do Mundo Feminina, onde é que vai ter essa cobertura incrível, potente, feminina?
Bom, no Grupo Globo, serão 7 jogos, incluídos 3 da primeira fase da seleção brasileira, né? Porque, óbvio que vai depender de como o Brasil vai passando de fase e tudo isso, mas garantindo 7 jogos, independente do Brasil passar ou não, se Deus quiser, vai passar. Vai até final, se Deus quiser, independente de qualquer coisa. E a gente, no Sport TV, a gente vai fazer metade dos jogos na Copa, com uma hora de pré-jogo para debatermos o tempo inteiro e como vem a seleção, as seleções, porque não serão só os jogos do Brasil. Uma hora de pré-jogo, depois a gente fica mais um pouquinho ainda falando sobre como serão as partidas, vai até o final também, no GE o tempo inteiro. Então vai ser uma cobertura muito ampla, da Globo Aberta, do Sport TV, todos os canais, Globoplay da emissora, e muita gente trabalhando, assim, a geração, os talentos, né? Muita mulher trabalhando, muito homem trabalhando, aí não, acho que é importante a gente colocar os melhores para fazer realmente essa transmissão. Claro. Mulher narrando, mulher comentando, teremos equipe lá também na Nova Zelândia e na Austrália, porque serão em 2 países diferentes também.
Tu não vai
falar isso. Não vamos, a gente vai fazer a equipe toda de transmissão aqui. 4 ou 5 repórteres estarão lá o tempo inteiro no vivo. Vamos repercutir muito nos programas. Então vai ser um mês
os
de Copa
do Mundo.
Os horários
que vão ser, né, muito longe, né?
O do Brasil, se eu não me engano, 7, 7, 10. Essa primeira fase está ok, porque tem jogo 4:30 da manhã. Tem jogo 11:30 da noite, mas essa fase inicial do Brasil serão 2 jogos às 7, o outro às 10, acessível. Toma um cafezinho gostoso, né? Prepara, chama todo mundo, acorda e Vai engajar, igual como a gente sabe.
Eu tô ansiosíssima.
Eu também, muito ansiosa. Também vou fazer. Eu fiz durante as Olimpíadas e a Copa também, né?
Uma sériezinha.
Uma série nas minhas redes sociais e eu vou
fazer. Vai fazer?
Questão de fazer da Copa do Mundo Feminino.
É compromisso?
É compromisso.
Na volta a gente vai descobrir com quem que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Você acha que você passa tempo suficiente com quem se ama? Você acha, Fernanda? Ou você está em dívida, como a Fernanda? Vem na hashtag Papo de Segunda do GNT que a gente já volta. Beijo, beijo.
Fala, pessoal. Começando meu dia com um treininho de leve, porque daqui a pouco o negócio vai pegar e eu vou mostrar para vocês como será esse dia.
Outro momento da manhã é passear com a molecada.
De início de domingo, porque a gente tem jogo da seleção brasileira, Brasil e Chile, aqui no Mané Garrincha. Vou mostrar pra vocês, ó. Logo mais tem Brasil e Chile pra vocês.
Sem dúvida alguma, baita volante, muito inteligente, muito equilibrado.
Ela é uma jogadora de fora de série, uma das melhores goleiras do mundo, né?
Transmissão entregue, agora eu tô aqui no aeroporto de Brasília, a caminho de São Paulo, descansar, porque amanhã tem mais. Beijo.
Quem me dera que esse elenco fizesse um vídeo tão bem feito. Um vídeo aqui, com vários lugares.
A Mari
vários...
me deu uma dica, a Mari da produção me deu a dica.
Arrasou. E quem eram aqueles fofoluxos?
Rivaldo e Bebeto, meus cachorros. Estão com a minha namorada, estão com a Estela assistindo, com certeza.
Muito bom. Minha gente, estamos de volta com o Papo Segunda e hoje estamos passando tempo de muito, mas muita qualidade com o Fê Paz Leme e a Aline. Aliás, teve passeio esse fim de semana. 4-0 Brasil no Chile. Eu tô sentindo gosto de campeão mundial ou tô sendo emocionado demais?
Tá um pouquinho emocionado.
Tá bom.
É isso aí, acredito.
Não é isso?
É isso aí.
Mas como é que foi? Como é que foi, assim, né? Foi um jogo, eu vi, não vi o jogo, vi os gols, golaços.
Sim, sim, sim.
Tá, mas dá uma certa... Tudo bem, eu não tô falando de campeão, mas você tá tendo uma certa segurança na seleção, sentindo que elas estão bem, que elas estão confiantes, que o time está redondo. O que você está achando?
Sem dúvida alguma. A Pia sueca, né, a treinadora, ela está nesse ciclo desde a Olimpíada, acabou pegando um papel que é meio árduo de fazer uma renovação na seleção brasileira. E quando você faz uma renovação, é sempre muito difícil, por N motivos. Mas ela consegue uma seleção experiente, com jogadores experientes e com jogadoras jovens que vem chamando muita atenção fora do Brasil. Vai ser uma seleção que vai competir do início ao fim, vai fazer frente com as principais seleções, que são as grandes favoritas, até porque fez agora amistosos recentemente e competiram de igual para igual. Então, a minha expectativa é que o Brasil faça uma excelente Copa, sinceramente. Se vai chegar na final. Aí são outros 500, vai decorrer de como vai, de fato, lidar esse chaveamento. Mas é uma seleção que vai competir esse jogo contra o Chile. É, o Chile é um time mais fraco, mas a intenção era realmente se despedir da torcida, né? Fazendo gol, foi uma festa maravilhosa, uma festa linda. E é isso que importa, tenho certeza que elas vão muito confiantes. Inclusive, elas tiveram uma roupa chiquérrima para ir, nunca aconteceu, antes ia todo mundo de moletom, tiveram um voo fretado também, então são conquistas importantes realmente nessa seleção.
A estrutura está mudando.
Graças a Deus.
A estrutura está mudando. E agora eu lhe pergunto uma coisa, você já parou para pensar, para calcular com quem que vocês passam a maior parte do tempo da vida de vocês? Pois uma pesquisa americana calculou e o resultado foi o seguinte, presta atenção, depois dos 20 a gente fica menos tempo com nossos pais. Depois dos 20 aos 60 anos, a gente convive mais com colega de trabalho. Depois dos 30 também, a tendência é a gente passar mais tempo sozinho. Com quem que você gasta o seu tempo? Você consegue priorizar quem você mais ama? Conta pra gente as suas companhias no hashtag Papo de Segunda no GNT. Fernanda, você passa a maior parte do tempo com quem você ama? Calma. Com quem você é obrigada a passar parte do tempo, quer dizer, colega de trabalho. Aliás, você está aqui obrigada ou está aqui por gosto?
Muita calma nessa hora.
Calma. Quero dizer que a gente está ao vivo para todo o Brasil. Papo Luxos, maravilhoso aqui. Twitter explodindo.
Eu estou aqui obrigada.
Obrigada a você.
Primeiramente, obrigada. Não, a verdade é que... eu recebi...
Como é que foi esse convite?
Vou contar pra gente. É, eu recebi esse convite um pouco em cima da hora.
Amigo
João Vicente. É, eu estava em Salvador e recebi esse convite para vir para cá. É um convite de alguém que eu amo. Então, um convite com muito afeto.
Junta o útil ao agradável.
Exato. Então, é claro que eu tô muito aqui, com todo respeito a vocês, ao programa, muito aqui por ele. É, né, acho que era um momento novo na vida dele.
Segura essa aí, Chico.
E feliz de estar aqui.
Eu tô aguardando o comentário do Chico, por favor.
Ele também tá aqui por mim.
Eu tinha acabado de falar que com todo respeito não dá certo.
Ele falou.
As pessoas não me escutam.
Ele falou mesmo. Mas é isso, eu tenho essa sorte, esse privilégio também de poder passar a maior parte do meu tempo com pessoas que eu gosto.
Trabalhar com quem você ama.
Exato. Hoje eu divido o comando do Quem Pode, que é o meu
podcast bombado
com a Giovanna Eubank no YouTube. E ela é minha amiga, ela é minha comadre. Então, é muito bom passar parte do tempo com ela. Então, eu tenho essa sorte, esse privilégio. Estou feliz de estar aqui hoje com vocês. E acho que quando a gente... não passa também por obrigação, né, no trabalho, com pessoas que a gente talvez não se dê muito bem e tal. Acho que o importante é a gente ser habilidoso, saber lidar, ser habilidoso com as palavras, ser habilidoso com né, porque é isso, a gente precisa conviver, nem sempre a gente vai ter essa sorte.
É verdade, eu acho que ele tem muita sorte nisso.
Achei que ela podia ter perdido um casamento nessa resposta, alguma coisa. Ela passou...
Oxe.
Aline, quando é que você acha que a gente perde tempo e quando é que você acha que a gente ganha tempo convivendo com alguém?
Cara, para mim, assim, ganha tempo... uma das linguagens de amor que eu tenho, acho que é a minha principal, é qualidade. É qualidade. Então,
como
assim,
é que é isso?
Eu amo estar com a minha namorada, com a minha família, com pessoas que eu gosto, fazendo um churrasco, almoçando, jantando, indo ao parque. E para mim, isso vale mais do que qualquer coisa. É a linguagem de amor que eu fico feliz, que eu fico contente, assim. É muito isso. E... ultimamente, eu passei muito tempo dividindo meu tempo quando eu era atleta com outras jogadoras, outras
pois
meninas.
É isso que eu ia te perguntar, porque aí tem uma convivência obrigatória.
Obrigatória.
E aí?
Obrigatória.
Conta-me.
Cara, é muito legal porque, assim, eu sempre falo que o futebol feminino mudou muito o meu caráter, a minha personalidade, porque você divide com pessoas de culturas completamente diferentes, de classe social completamente diferente. E eu amadureci muito nesses anos, 15 anos como atleta. Foi algo fundamental para construir o meu caráter. Indiscutivelmente, eu melhorei muito, evoluí, amadureci muito com isso. Eu tive a sorte de, na maioria das vezes, eu conseguir morar com menos jogadoras, né, ou sozinha. Mas o convívio era no treino, era para viagem, era tudo. Então, eu tinha muito pouco tempo, porque a vida de atleta é loucura, assim. Era muito pouco tempo, então era sempre muito curto. Depois que eu parei de jogar, por incrível que pareça, depois que eu virei jornalista, é muito mais tranquilo, até porque eu participo de transmissão, dura 4, 5 horas uma transmissão. Fora isso, eu tenho que estudar, mas eu estudo em casa. Claro. Então, eu tenho muito tempo com meus cachorros, eu tenho muito tempo com a minha família.
Bebeto Rivaldo.
É, então é mais tranquilo. Quando atleta, realmente, era uma correria muito
então,
longa.
Então, mas eu fico muito... desculpa entrar nisso, mas é porque eu fico muito curioso. Essa vida de atleta, viajando, concentrado, não cansa, não?
Cansa.
Não tem muita gente chata também, não, Aline? Vamos falar a verdade.
Mas é o que a Fê falou, né? O que, que você falou?
Tem que ser habilidosa.
Tem que ser habilidosa.
Qual a porcentagem, assim, da tua vida de atleta?
Não, honestamente, eu fui muito feliz, muito feliz. Não tenho um A para falar. Todo mundo respeita a sua privacidade. Você tem que saber lidar. Então, assim, existem discussões, que é natural, dentro de campo, fora de campo, mas... Para mim foi de letra. Você tem que saber lidar com esse convívio que é muito mais intenso do que uma outra profissão normal. Essa é a grande verdade. Ainda existe uma competição também, né? Uhum. Das 11 que jogam, para quem tá no banco,
espaço,
tem tudo isso. Né? Ainda tem tudo isso aí também.
Que você não convive com o Chico Bosco. Mas enfim, o Chico foi viajar recentemente para a Ilha de Páscoa e o bebê dele, Madá, ainda não sabe muito contar o tempo que ia ficar longe dos pais. Chiquinho, conta pra essa coisa que eu fiquei, você me pegou muito com isso. Como é que você resolveu o problema de Madá pra ela saber quando é que o papai e mamãe vão voltar?
Então, é isso, né? A criança pequena ainda não consegue ter essa abstração do tempo, né?
Quando, né, volta.
Quando volta, e você sente que ela fica ansiosa, assim, com esse negócio de... E antes da gente viajar, eu fui falando com ela, pô, papai vai viajar, mamãe vai viajar... Mas eu fui percebendo, né, quando eu falava, voltar daqui a uma semana, não faz o menor sentido, né? E pais são culpados, né?
Por
é uma das definições de parentalidade, é ficar culpado.
Constitutivo do pai.
Constitutivo do pai. E muito mais, na verdade, do que dos filhos, assim. Uma cena clássica da experiência parental é você achar que os seus filhos estão mal quando você está viajando, aí você liga... Tá ótimo.
Feliz da vida.
Tá nem aí pra você, vai brincar.
Não querem você, falar, né?
Você fica arrasado. Bom.
Vem falar aqui com o papai. Oh!
Exatamente, tô aqui. Bom, mas eu e a Ana decidimos criar um... fazer um calendário pra bebê mandar conseguir concretizar a nossa viagem.
Que amor!
Mostra pra lá, tá dando pra ver, Belinha?
A gente marcou todos
Olha,
os dias.
Olha, fica aí paradinho, ó. Chega mais perto. Não, tá ótimo onde você tá.
Cada dia...
Ó, tá ótimo. Vai falando.
Toda noite ela ia riscando o dia, que aí ela ia tendo uma noção de quanto faltava. Aí a Ana, pra açucarar a vida de Madalena, botou um pirulito no meio da viagem.
Justo.
Foi devidamente chupado e um pirulito... E a produção botou aqui de novo, só pra vocês verem como é que tá. E um pirulito no final da viagem e eu postei isso.
Genial!
Postei isso no Instagram e o primeiro comentário foi da minha dentista, que é a dentista da Madá. Minha querida Denise Tanuz falou, Chico, muito fofo, tá, mas eu como dentista não posso deixar de reparar nesse pirulito. Escove bem o dente. Beijo pra Denise.
O incrível que o Chico gamificou essa experiência.
Exato.
E sabe qual foi o pior? Ele não fez um cartaz pra mim.
Ih, João, eu já mandei encomendar.
Podia ter.
Vou pra São Paulo semana que vem, mas é um bate e volta. Mas eu fiz com uns minutos.
Isso, em vez de um pirulito, pode ter, sei lá, um hambúrguer, alguma coisa assim.
Vamos fazer.
Conde, você é o cara orcaholic que brinca, que vai, que faz, lança gente, pega gente, faz um monte de negócio e lança estrelas para o mundo. Como é que você faz para equilibrar isso com... o mundo do afeto, com umas pessoas que te fazem bem. Vi que você estava esse fim de semana com a sua avó, né?
Nossa, minha vovó, ela é demais.
Como é que você faz para equilibrar isso, sem perder a mão, assim, das pessoas que
você ama? Cara, eu sou nóia da organização. Eu sou muito desorganizado para muitas coisas, mas para algumas, quando eu pego para organizar, sou tipo nóia da organização. Eu tenho na minha agenda quantas horas eu me dedico para cada atividade.
É mesmo?
Olha!
Sério. Tipo, eu tenho na minha agenda... quantas horas eu perco no trânsito, quantas horas eu levei para cortar o cabelo, quantas horas eu almocei, eu tenho tudo isso muito organizado. E lá, na minha produtora, a gente exerce algumas atividades. Eu também separo por cor na agenda e acaba apertando um botãozinho ali, entende quantas horas eu me dediquei em cada atividade. E meio que normal, assim, né? Você vê que onde você investe mais o seu tempo, acaba gerando mais resultado.
Virginiano, gente.
Gente, é, né?
Aonde você investe mais... Investe mais o tempo, tem mais, maior resultado. Tá falando da avó dele.
Mas, cara, você tá falando de afeto, assim, tal. Cara, acho que a pessoa que eu mais falo é a minha esposa. É. Só que eu falo numa modalidade que eu acho que hoje em dia é bastante comum.
Calma.
Que é virtual.
Ai, que susto.
Então, a gente se vê de manhã cedo quando vai... A gente dorme junto, se vê cedo quando vai treinar. A gente treina junto, depois os dois vão para o escritório separado. Para o mesmo escritório.
Só que em outra mesa.
Em outra sala. E a chance da gente não se ver durante o dia é muito grande. Mas a gente se fala o tempo inteiro.
Ah, eu considero isso um casamento aberto.
É.
Casamento é o meu. Trabalho com a Ana na mesma casa, vejo o dia inteiro. A gente tem 7 anos de casado, eu considero que são 21.
Porque... É o termômetro, a temperatura é outra.
Mas vocês falam o dia inteiro sobre...
A gente fala o dia inteiro sobre tudo.
Trabalho ou
inclusive,
sobre...
Inclusive, às vezes, a gente está um do lado do outro e conversa pelo celular.
Ah, mas aí já configura, né, vício, né? Vício
também, mas não tem problema, porque a gente se conheceu e conversando... Pelas redes sociais também. Então, acho que a gente é nativo desta modalidade e acaba fazendo a gestão ali da empresa também, vendo uma fofoquinha de um aqui, outro ali. Você viu que o artista postou tal coisa? Opa, calma aí, já chama assessoria de imprensa. Então, esse é o nosso mundo.
É porque o que o Instagram uniu, ninguém separa.
Não, mas... desculpa, é que eu não me aguento, eu vou ter que fazer uma pergunta.
Faz, por favor. Curiosa.
Mas nesse seu lugar aí tecnológico, onde você tudo é uma planilha virtual da sua vida, onde você sabe que você tem esse momento, tanto tempo para o trabalho, tanto tempo para isso, o afeto, ele está presente em todas nessas relações, assim, nesse
pô,
momento?
Boa pergunta, que bom lembrar de trocar esse... papo sobre esse tema, porque, primeiro, que eu não acho que eu estou trabalhando.
Sei.
E aí tem uma questão que eu acho que é a realização. Uma vez eu estava vendo uma dinâmica de grupo assim, que eu quero fazer com fulano, escalando de outro. Não. Aqui você não escolhe. Porque no trabalho, porque na vida, você não necessariamente escolhe com quais pessoas você vai se relacionar. Então, eu gosto muito disso e eu fico pensando muito na realização. Já que eu quero alcançar tal objetivo, eu... me forço, no bom sentido, em aprender a amar aquelas pessoas que estão comigo naquela jornada ali. Então, por exemplo, se eu estou viajando a trabalho, eu não estou viajando a trabalho. Eu estou viajando e exercendo alguma atividade ali no meio do caminho. Eu estou juntando com um amigo, estou falando de negócio, estou falando da vida também. Que dia que a gente vai pedalar, que dia que a gente vai correr. Eu acho que consigo ter uma certa habilidade e misturar todas essas coisas, eu nunca sinto que eu estou trabalhando. Eu sinto que eu estou sempre me divertindo. Então, por exemplo, estar aqui junto com vocês, para mim é uma atividade que é muito bacana, porque eu falo, pô, eu queria poder cumprir alguma coisa, uma sugestão de alguém, alguma exigência de alguém. Porque às vezes eu chego no meu escritório e fico pensando assim, caramba, eu juntei um monte de amigo aqui para ficar batendo papo o dia inteiro, e a gente tem umas ideias malucas e, de repente, a gente consegue botar em prática essas ideias malucas.
E ganhar um dinheiro com elas.
E, às vezes acaba ganhando dinheiro. Então, esse afeto é muito no lugar da amizade, sabe? Dessa construção. Eu gosto muito do que eu faço e eu não acho que eu tô trabalhando.
Cara, teve um amigo meu que ele tava morando fora e ele tinha uma carreira bem promissora morando fora, trabalhando fora. E o pai dele tinha, sei lá, 75 anos. E aí ele voltou. Do nada. E aí eu perguntei pra ele, voltou por quê, cara? Que loucura. Ele falou, cara, meu pai tem 75 anos. Eu tava 4 anos vendo meu pai uma vez por ano. Quando eu fiz a conta de que se eu continuasse nessa batida, eu teria mais 15 encontros com meu pai?
Caracas.
Eu falei, não faz o menor sentido. A pessoa que me fez, a pessoa que me formou, a pessoa que... Ele já não tinha mãe. A pessoa que... Eu vou ter só 15... Não, não vale a pena. Eu vou voltar e vou ver meu pai... Uma vez por mês.
Prioridades, né?
Prioridades, eu já pego esse gancho. Sabe essa gente que fica falando, ah, hoje não dá, Fê, eu vou me enrolar nessa pergunta, porque ela vai voltar para mim, mas enfim. Ah, não dá, tô trabalhando muito. Você acha que essas pessoas que vão dando desculpa, no campo da amizade, você concorda com a ideia de que elas estão trabalhando muito ou que você não é prioridade na vida delas?
Claro, cara, você sabe que eu sempre... achei que quando a pessoa usa de desculpa a falta de tempo, é porque ela não está me priorizando. Até o momento onde eu resolvi me priorizar. É.
Você teve uma mudança nisso que eu vi acontecer.
E aí, quando eu resolvi me priorizar, essa temperatura toda, tudo isso mudou para mim. Porque eu sou uma pessoa que eu me dou para as outras, principalmente para o meu grupo fechado de amigos escolhidos como realmente as pessoas especiais para mim.
Gostaria de botar em ordem?
Não, não. Então, o que que acontece? É da minha personalidade. Eu gosto de produzir, eu gosto de fazer acontecer.
Cuidar.
Eu faço pelo outro, eu gosto
foto.
De cuidar. E aí, tirar boas fotos.
Tirar boas fotos.
E aí, eu comecei a falar, não, mas peraí. Essa pessoa não tá fazendo por mim. Porque aí eu tô jogando com a expectativa, né? Que é aquilo que eu tô dando na mão da pessoa, aquilo que eu quero ganhar, aquilo que eu tô achando que falta, aquilo que precisa. Então, ninguém merece essa condição, nem eu. Então, quando eu comecei a me priorizar, eu entendi que o meu tempo era muito precioso. E que o tempo dos outros também é. Então, tá tudo bem. Quem tá comigo, tá junto, sabe que eu tô aqui. Se precisar de alguma coisa, tá tudo certo. Quem não tá, amanhã pode estar. E quem não tá e amanhã não vai estar, tá tudo bem também. Obrigada. Sabe? Então, eu realmente mudei. Eu era aquela amiga que cobrava, assim, um pouco.
Tá não bem? Era, não. Não era, não. Mas eu realmente vi esse momento que você virou. Agora, você explicou como é que virou. Mas eu realmente senti esse momento.
É, até porque, né, João? Difícil, né?
Calma. Ô, Fernanda, deixa eu falar. Peraí, só desliga aqui.
Cobrando, né?
Aline, se você fosse falar para Aline, jovenzinha, começo de carreira, ali, começando a galgar seu espaço no futebol, você se arrepende de não ter passado tempo com alguém, não ter dado, priorizado alguém que você amava, as ligações que você não fez?
Cara, para mim, com toda certeza, meus pais, meu irmão, eu sou de Macapá, né? E eu vim para São Paulo com 15, 16 anos, eu tenho 35, então eu tenho muito mais tempo longe de Macapá do que em Macapá. E com o passar da correria, vão passando o ano, é muito complicado eu conseguir ir para Macapá, ficar um tempo, etc e tal. Então, indiscutivelmente, eu me arrependo, mas entendo pela minha profissão que eu gostaria muito de ter estado mais presente em Macapá com meus pais, com meu irmão,
saiu
com meus
de casa
filhos,
muito cedo?
Com 15 anos. Tem 20
já
anos.
Já para jogar.
Já para jogar. Tá. Com 15 anos eu saí. E cada ano que passa é mais difícil eu ir lá. Antes eu ia duas vezes no ano, meus pais vinham bastante para cá. E com o passar do tempo, acabou que só eles vêm vindo para cá, só meu irmão vem com as crianças. Então eu sinto muita falta de vivenciar novamente esse momento familiar. Ser mais presente com os meus sobrinhos também. Quando eles nasceram, eu já não estava aqui. Hoje estão com 11, 10 anos.
Mas estão cheios de orgulho de ver a tia na televisão.
Eu sinto muita falta, assim.
Do
certeza.
Cheiro da casa que você nasceu, da rua.
É muita memória afetiva, assim. É para tudo, assim, para tudo.
É difícil, assim, equilibrar o mundo moderno, a correria com o afeto. É difícil. Mas essa história do meu amigo que voltou de fora para ficar com o pai, eu acho que
achei bonito.
Faz sentido.
Eu sempre tive muita dificuldade de fazer isso, de decepcionar as pessoas, de não passar tempo. Eu resolvi ter três filhos, que aí é a desculpa que você...
pois é.
Você falou, tô sem tempo, porque o Chico pode.
Eu queria alugar um dele para poder não sair.
Não,
assim.
Eu tô, velho.
Você me dá? O bebê Madá, que eu quero.
Tô bebê.
Não, mentira, tem um detalhe, não sei com vocês, né? Mas depois do 30 também, dos 30 anos, para mim, tudo ficou bem diferente, assim.
Em que sentido?
É tudo mais difícil, eu não tenho mais pique para ir em certas coisas, em certos momentos, a ressaca já fica diferente.
Não é ressaca, vira doença.
Então, vira o quê?
Não é mais ressaca, é doença. Você
então,
fica um
tá
dia
louca, pra... eu acho que depois dos 30, tudo ficou mais difícil em relação aos
com depois dos 30, já não...
porque eu fiz 40 também, sabe? Chico, você tá com quantos anos?
Não fala isso. Na volta, é assunto sensível, não. Na volta a gente fala de quando a gente se deu mal por ignorar regrinha de segurança. Você é leitor de manual de instrução ou é o tipo de gente que bota eletrodoméstico para funcionar na intuição? Eu vou na minha, eu vou fazendo, eu vou tranquilo. Conto na hashtag Papo de Segunda no GNT. E olha aqui, ó, Chico Bosco encontrando os amiguinhos dele, polinésios, na Ilha de Páscoa. Agora, acho uma graça que eu, que moro aqui do lado, não consigo encontrar Chico Bosco.
Hoje é
então, olha aí, enquanto eu me derreto em ciúme. Chico Bosco na Ilha de Páscoa.
mundo precisa saber sobre a Ilha de Páscoa. Salve, salve, amizades! Vejam só onde eu fui parar. Em Rapa Nui, mais conhecida como Ilha de Páscoa. Estar aqui tem sido uma grande experiência geológica, histórica e cultural, além de um desafio para os meus cabelos. Começando pela geologia, a ilha é formada por erupções vulcânicas que começaram há 3 milhões de anos atrás. A ilha tem cerca de 170 vulcões, muitos dos quais nós subimos, visitamos dentro da cratera. Uma coisa fantástica, as paisagens são deslumbrantes. Na dimensão histórica, essa dimensão abrange desde a ocupação da ilha, que foi um feito dos grandes viajantes polinésios, que começou em algum lugar entre o século 8 e o século 12, e vem até o tempo presente, né, com a catástrofe colonialista de todas as invasões que atacaram a ilha. Estou dentro da cratera de um vulcão, ó. É o ponto mais alto da Ilha de Páscoa. Finalmente, na dimensão cultural, a ilha, ela encanta o mundo inteiro, ela é muito conhecida no mundo inteiro, principalmente pelo seu emblema maior cultural, que são esses moai. O sentido desses moais era um sentido tanto de homenagear grandes lideranças da realeza, da aristocracia local, como também um sentido religioso, mágico, de proteção dos habitantes da ilha. Por isso que eles estão sempre virados, quase sempre virados para o interior da ilha. Os moai, durante muito tempo, foram um grande mistério, continuam sendo, na verdade, para a humanidade, porque como é que essas esculturas gigantescas foram transportadas do vulcão onde elas eram esculpidas para diferentes pontos da ilha a dezenas de quilômetros, né? Isso continua assombrando a humanidade. A Ilha de Páscoa é um lugar incrível com uma cultura singular. É um pouquinho longe do Brasil, mas vale muito a pena tentar visitá-la.
De volta com o Papo de Segunda, meus Papo Lovers, com Fepa e Lica.
Ah, pronto.
Sabe que fui eu que batizei de Fepa.
Não, sabia? Não sabia.
Agora eu te batizei de Lica. E Shibo.
Shibo.
E Conda.
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 Ah, sim. Fofo.
Minha gente, ouçam essa história. Um faxineiro de um laboratório em Nova York, irritado com um bip que vinha no equipamento, foi pip, 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 foi lá e desligou o negócio. Era apenas um congelador com culturas de célula guardado por décadas. Mais de 6 milhões foi o prejuízo. E detalhe, no freezer tinha uma placa explicando como é que desligava o bip sem afetar o funcionamento do negócio. Era só ter lido. Quando é que foi que ignorar as regras de segurança já te botou em apuros? Você é do tipo que respeita tudo ou acha que a vida é muito curta para ficar lendo e concordando com um termo de uso? Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT. Fernanda, quem é você na vida? O faxineiro que desliga ou o cientista que vai lá bonitinho, cola um informe que ninguém lê?
Cara, eu acho que eu sou um pouco dos dois. Eu sou distraída, sabia? Para muitas coisas. Então, eu acho que o bip iria me irritar com toda
certeza. Teve um bip aqui agora.
Que me irritou.
Que te irritou.
Exato. Que me irritou não pelo fato de eu ficar completamente irritada, mas me incomodou do tipo, pô, estamos gravando, né? Tá tendo um programa
gravando.
Aqui.
Que é isso?
Que tá acontecendo? Então, o bip me irritou, fez um momento de silêncio, eu fiquei aqui, assim, levantei minha sobrancelha.
Aí era o caso de se apertar e derrubar a Globo News.
Exatamente.
Ia ser chatíssimo.
Caiu todo mundo lá. Mas eu acho que eu sou um pouquinho dos dois. Eu não... Eu escreveria alguma coisa para mostrar, ó, não coma na geladeira, não coma, é meu. É. Mas eu desligaria também se o bip tivesse me irritado.
É muito bom porque a pessoa, é uma autoestima a pessoa desligar um negócio, ela trabalha num laboratório.
É,
aí ele foi lá e apertou, quer saber? Vou desligar essa
aqui. Nesse caso,
É mais complicado.
É mais complicado.
Aline, falta no futebol é um negócio chato, não é bom fazer falta, ninguém gosta de falta, mas às vezes se faz necessário fazer uma falta. É necessário uma certa desobediência para um bom desempenho no mundo do futebol?
A falta tática eu acho necessária. Ou seja, um contra-ataque onde o adversário está indo, não tem ninguém marcando, você vai lá ele. na bola, sem violência.
Não, se for na bola, não é falta.
Sem violência. É que às vezes os caras esquecem na canela. Vão na canela e aí você vai, coloca em risco o amiguinho, né? Claro. Isso é muito claro. Acho que a desobediência em certos momentos é importante, até porque tem jogador que precisa ter um pouco mais de liberdade, né? É mais habilidoso, também não adianta o treinador ficar botando limite para ele, não faz isso, não faz aquilo, porque é o estilo do cara. Então, sim, a desobediência
em certo
momento...
Qual era o seu estilo?
Meu estilo?
É.
Cara, eu era muito simples. Eu era zagueira, né? Zagueira, sim.
Você batia.
Zagueira. Não, você acredita
não
que
batia.
Eu...
Não batia?
Não, eu comecei como uma zagueira raiz e eu fui ficando Nutella. Joguinho fui amadurecendo, e fui amadurecendo, fui ficando mais madura, né? Um passe mais simples ali, desarmando na bola, dando um passe. Mas antes não, antes era igual...
Não, eu fui jogadora de vôlei e eu tomei cartão vermelho no jogo de vôlei. Então, realmente, assim, zero... Não, né? Pra atleta. Cartão vermelho no vôlei, você tem que sair da quadra.
O que você fez?
Tem que sair do ambiente. Eu achava que eu provocava.
Discutiu com o juiz.
Não, eu provocava as jogadoras ali do outro lado da rede. É a escola Miré Ruiz.
Foi formada para quem? Para os jovens.
É, para os jovens. Fala,
foi formada na rivalidade Brasil e Cuba. Que era a melhor coisa do vôlei mundial.
Exato.
Era assim, a beira da pancadaria, né? Todo mundo aqui, Mireia, nossa, que essa mulher me fez sofrer.
É.
Grande atacante cubano.
Ô, Conde, você, que é todo sistemático, faz a planilha de Excel, você confia em tutorial da internet? Você é do tipo que vai montar aquela estante bonita que você comprou? Não faz mais isso, né? Porque já tem mais recurso. Mas, enfim, tem que montar qualquer coisa, você vai recorrer à internet para um tutorial rápido ou você vai dar aquela lidinha na instrução?
Os dois?
Esses
dias eu fiz isso, inclusive, numa plataforma de vídeos curtos. O meu médico...
Adorei! Essa voz é muito boa. Plataforma, você tem que usar mais.
Meu médico me falou um negócio de uma alteração no exame que deu. Eu falei, cara, eu não entendi nada do que ele falou. Deixa eu dar uma pesquisada aqui.
Isso aí é um erro.
É um perigo,
é um
tá?
Erro.
Eu sei, mas eu precisava matar minha dúvida.
É, mas aí
não
você acha que você tá
serotonina.
Morrendo.
Vai no Dr. Drauzio.
Não, mas primeiro o meu médico tinha falado, ó, deu uma alteração aqui e tal, não sei o quê, a gente vai entrar com isso. Opa, beleza, tudo certo. Falei, pô, não entendi muito bem o que ele falou, não. E eu entrei numa plataforma de vídeo curto e falei, bom, deixa eu ver quem que é a pessoa mais capacitada aqui pra me dar essa informação. E eu acabei me informando de um jeito... É mais leve, mais simples e uma fácil absorção. Que
o
eu acho que...
Lucas Neto fala. Eu tô agora fazendo...
Meu doutor?
Meu doutor é o Lucas Neto.
Formado no Google. Não, mas eu leio o manual, sim. Esses dias, inclusive, eu tava tentando pilotar um drone, que é a roupa, sou da tecnologia, não sei o que. Cara, não é possível que isso aqui não consegue me traquear, né? Me seguir ali a imagem. E eu andei lendo uns manuais aí. Mas eu acho que eu consigo fazer esse híbrido dos dois. Eu acho que quando é necessário uma informação muito técnica, é mais rápido você entrar ali no manual. Mas o manual tem um problema, eu acho, também de uma difícil absorção daquela mensagem, porque é muito quadrado, muito
falta
técnico.
Falta imagem.
É, falta imagem.
Mas hoje em dia o YouTube trouxe isso, né?
Tutorial,
hoje em dia você liga...
O YouTube trouxe isso de bom, mas também trouxe uma coisa que eu acho muito ruim, que a galera acha que não precisa mais estudar.
É.
E aí esse tema é um tema que eu, cara, ficou meio pé da vida
no
assim.
No Fantástico conta, teve pessoal que é médico agora, se estudar.
Eu vi, gente.
Cara, a galera, tipo, não precisa mais fazer faculdade, imagina.
É, eu vejo numa plataforma de vídeo.
Cara, eu fui dar uma palestra esses dias numa faculdade... E eu entrei numa saia justa, assim, numa...
Calma, papo de segundo.
na pergunta do aluno, ele falou assim, cara, eu tô fazendo faculdade de comunicação. Eu já tenho tantos milhões de seguidores na minha rede social. Você acha que eu devo parar de estudar? Porque eu já alcancei o público-alvo e eu tô performando mega bem. Falei, cara, como é que eu respondo isso aqui agora? Que bom que você tá entendendo esta plataforma. Só que essa plataforma hoje está te entregando para um monte de gente. amanhã ou depois ela não te entrega mais, você tem que entender um pouco mais desse contexto da atividade que você está fazendo, né? Então, acho que esse é o lado ruim também da internet acabar otimizando a gente no tutorial, mas é um tutorial para abrir uma ferramenta, para fazer qualquer coisa mais simples. Não um tutorial da vida, não um tutorial de clique aqui para ficar milionário, que isso tem destruído muitas famílias por aí. Né?
Não, eu amo muito essa gente que fala assim, você quer ganhar seguidores no Instagram? É só me seguir. Aí você vê lá, o cara tem 1000 seguidores. Você fala, ué,
você viu
não
como
fez
eu conquistei
seu...
isso?
Ô, Chico, entre o precavido e o não precavido, qual que você gosta mais? Qual que é a melhor companhia?
Ah, não sei. Mas eu sei que o que normalmente acontece é que Deus bota essas duas pessoas para se apaixonarem, casarem, passar o resto da vida.
Ele tá dando... Ah, é tão, né? Ele tá sim, dando... É.
Nossa,
quem
Chico.
É o precavido lá em casa, Chico?
Na sua casa?
Na nossa.
E você?
Ele não mora
lá? Eu e você lá em casa. Que intimidade é essa, João?
Não, mas você falou parecer referente ao seu, é. Ao seu relacionamento, não?
Não, um pouco que a Fepa falou. Assim, eu sou muito precavido e cuidadoso para algumas coisas e nada para outras. Assim. Eu acho que as pessoas tendem a escolher determinadas áreas da vida para serem muito cuidadosas e outras até como uma válvula de escape para não serem. Lá em casa, João, já que você perguntou... Para de olhar para a ficha, porque você tem que olhar para mim, que eu sou uma...
Eu tava aqui lendo o que você já tinha escrito, respondendo e mandou para mim.
Agora eu gostei. lá em casa é muito complementar, porque a Ana é muito boa para tudo. A Ana, por exemplo, outro dia consertou a impressora.
Não.
Tudo bem que quebrou de novo, rapidinho.
Não, mas...
Mas, assim...
Tomou atitude, né?
É o homem da casa, assim. Consertou, eu fiquei chocado, assim... Mas eu sou muito bom com outros tipos de planejamento e muito ruim para os que ela é capaz de fazer. Eu sou muito, muito, muito distraído. Mas eu tenho a tese de que o distraído é aquele que está radicalmente concentrado em outra coisa.
Isso aí é ótima resposta, eu vou usar ela.
O distraído... Gente, se o Vitor estiver assistindo, acabou para mim. Esse argumento, ele vai mudar essa para mim.
Justificando a vida
sempre.
Dele?
É.
Então, eu vou piorar para você. O distraído é aquele para quem...
É um hiperfocado,
é aquele para quem a realidade imediata tem menos aderência do que as suas próprias ideias.
Vitor, você anotou? Você pode só mostrar esse card para ela.
Eu mostro o card.
Ô, Fepinha, se você viesse com um manual de instrução, o que que viria escrito nele, Fepinha?
Cara, primeiro que assim...
Inflamável.
Esse negócio de manual.
Consumo.
Que sacanagem, Chico. Não, mas eu acho que sorte, né? Que a gente não vem com manual de instrução. Porque, assim, o manual de instrução... Ele é uma coisa que nunca muda e a gente muda de opinião o tempo inteiro, não somos os mesmos de antigamente. Então, eu realmente, que bom que eu não tenho. Acho que muita gente gostaria que eu viesse com manual de instrução, isso sem dúvida. Mas não, tem esse defeito de fábrica mesmo. Então, não tem manual. Mas acho que iria por esse lado mesmo do que o Chico falou. Talvez, não cutuque, dá choque. Alguma coisa nesse sentido. Hoje, tá, gente?
Eu tô aqui me olhando interessado em pensar nesse manual de instrução.
Hoje seria esse, mas daqui a pouco
o modo de instrução
mudar.
Mais fácil do mundo é o do João.
Qual é? Não rejeite.
Exato.
Me responda em 5 segundos.
E agir...
Me troque por qualquer outra coisa da sua vida.
E agir...
Se eu ligar para você e você não me ligar
Atenda.
De novo, te ma...
Nossa, essa mas isso no... é muito difícil esse
Fipa,
manual.
Hoje, às vezes, o meu celular fica com os meus filhos.
Uhum.
Tá, não sei o quê.
Que já me irrita profundamente.
Eu sei. Hoje eu acordo e, a certa altura, eu fui ver um número que eu precisava editar, um telefone, tá, não sei o quê, e vi lá... Chamada não atendida ao João Vicente ontem. Taquicardia. Não,
sério?
Não, mandei uma mensagem para ele. Falei, João, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui em casa, às vezes, as crianças pegam o meu celular.
Ele falou com
eles
calma.
Não têm celular. Eu escrevi um parágrafo. Por essa razão, eu não liguei. Mas agora eu fui editar um telefone e vi que você me ligou ontem. Você gostaria que eu ligasse?
Meu Deus.
Sabe qual seria o seu? Agite antes de beber.
Qual seria o seu? Não, eu quero saber. Não, eu quero saber de todo mundo aqui.
Eu tô aqui pensando, não me pergunte
o
que eu tô aqui
manual,
pensando.
O meu é facílimo.
Qual é, Chico?
Ah, jamais acho que você está certo.
O manual do Chico é eu tenho sempre razão.
É.
É, mas é porque falando com essas palavras bonitas aí que ele fala, aí, tá você vendo? Até acha já que até ele tá
aprendeu,
certo.
Já até aprendeu. O importante é achar que eu tô certo.
É.
Não preciso estar certo. Nem
Conde,
eu acho
Conde,
que eu tô
como
certo.
É que é o Manuel do, Manuel do Conde?
O Manuel do Conde.
Como é eu seria... Vamos lembrar o que a gente combinou. Só isso.
Olha.
Olha, profundo.
Gostei ali, do
Manuel
do
Conde. Te dei tempo, te dei
Manuel
tempo.
Manuel do Conde é um desenho, pensando. Assim, ó.
Manuel do Conde é o telefone.
Qual seria?
Vamos no reloginho. Difícil, né?
Sistemática e maleável, dá pra ser?
Oh, maravilhoso. É, são dois conceitos que eles...
Mandou o Yin Yang aí.
Nossa,
eu achei que ela ia mandar outra. Ou passa jogador ou passa bola.
Minha gente, posso contar o que aconteceu no manual de instruções do isso. Papo de Segunda?
Acabou?
É o fim.
Ah, não.
Acabou. Você veio de Salvador pra isso.
Aí eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. E muito feliz de estar aqui nesse momento.
Muito parabéns. Honrado. Obrigado, Aline.
Prazer é meu, foi divertidíssimo. Copa do Mundo.
Boa sorte na Copa pra gente. Você vai ser nosso amuleto da sorte da seleção.
Vambora.
Eu tô sentindo boas vibrações, vou te falar.
Isso aí, bora.
Chiquinho Conde.
Parabéns, arrasou.
Beijo, obrigado. E até semana que vem, meus papolindos, meus papolovers, meu papoluxo!
Muito bom, parabéns.
Gente.